Boa noite, sofazeiros e sofazeiras. Sim, mais um programa. Estamos agora no nosso sexto programa. Eu sou o Luiz e aqui à minha frente temos ele, o grande, o imenso Bola de Neve, Pepo.
Fala, rapaziada, boa noite aí. Hoje vai ser um dia muito bom pra gente falar de futebol, porque foi a melhor rodada desse Campeonato Paulista, hein?
Opa, a expectativa é grande mesmo, meu querido. E vamos falar ele, à esquerda, o nosso DJ das palavras. Ele faz mixagem só pra falar, não. Teco!
É isso aí, pessoal, vamos lá. Uma ótima noite a todos. E tá bom, porque já vou começar a engasgar e tá osso.
A minha direita temos ele, o cara que consegue bater palma com bumbum no parabéns pra você, Igor!
Fala aí, cambada, boa noite pra vocês, beleza?
Beleza, boa noite. Vamos, vamos falar, antes de começar, quero falar de um dos nossos patrocinadores, Kelly Decorações. Está situado em Guaianazes, mas, gente, atende São Paulo inteiro. Decoração para sua festa de 15 anos, festa infantil, o que você precisar em termos de festa, locação de brinquedos, é na Kelly Decorações. Vamos deixar o link aí com a gente no nosso, na nossa bio, tá? Vai estar lá e contrata em Kelly Decorações. Vamos lá então falar do jogo, do primeiro jogo da rodada aí dos grandes. Foi Novo Horizontino 1, Palmeiras 1. O que vocês acharam aí, gente, do jogo?
Olha, velho, eu vi esse jogo aí, hein? Ô, Palmeirinha, não se ajuda mesmo, hein? Tá difícil, Palmeiras, cara. E, puta, olha, eu juro, de novo. Eu tento. Podem começar aí já. Tá, porque
eu sei quem que é.
O Magneto Reverso atacou novamente. Nosso querido Polo Negativo conseguiu.
Cara, ele é absurdo.
Nos primeiros 10 minutos de lance, ele. De lance não, de jogo, ele conseguiu errar dois gols. Ele e o goleiro. Um foi um chute que ele. Não sei o que acontece. E outro foi uma cabeçada que tava. Ele e o goleiro, era só ele encostar, resvalar. Cara, incrível, ele conseguiu errar. É impossível. Como o Borra, como o Felipão consegue aturar o Borra, velho?
Nada, cara, eu também acho que não tem, né, cara? Só tem ele, eu acho, hoje ainda, né?
Não, tem o menino lá, o atacante também. É bem melhor que ele, na minha opinião.
Nossa, cara, o Arthur Cabral entrou, jogou muito.
Isso, ele mesmo.
Os caras estavam fazendo, eu tava vendo no, se eu não me engano, no site do UOL, que eles estavam colocando lá o Borja, o Deverson e o Arthur Cabral, né? Borja, 15 jogos, 3 gols. Deverson, 8 jogos, 4 gols. Arthur Cabral, 1 jogo, 1 gol. O moleque entrou, deu sorte. Jogou bem, mas jogou bem.
Tá 100%, né?
Tá 100%, ele tá 100%.
É, pô, só pra vocês terem ideia, o Avelar tem mais gol que o Borja esse ano.
Tem. Que fase, velho.
O Avelar, ele tem mais gol que o Arana e mais gol que o Roberto Carlos no Corinthians, cara. Olha,
mano. O cara é um mito, velho. É um mito.
Jamais critiquei.
Mas vou falar a verdade também. Aquele início da jogada do gol do Novo Horizontino lá, foi ele colocou a mão na bola propositalmente, cara.
Não, espera aí. Não foi mal, bateu na barriga.
Para,
tá vendo? Tem dois lances. Esse lance aí tem duas câmeras mostrando os lances distintos de ângulos distintos. O primeiro que mostrou no replay da Globo, cara, você vê claramente assim, bateu na mão, puta, bateu na mão. Só que a Federação Paulista tem uma câmera que bate direto de frente com o cara. Aí você vê que. Cara,
bateu na barriga.
Nitidamente batia entre o peito e a barriga.
Cara, é o Palmeiras tá.
O Palmeiras.
Posso dar uma. É uma opinião minha, cara. Assim, aí você vai comentar do jogo e tal, legal. Mas aí o Palmeiras vem novamente com essa frescura de eles são os prejudicados da vida, não sei o que tá contra eles. Cara, fica chato. O Palmeiras começa a ser o time até meio que odiado pela arbitragem.
É,
mas por quê? sabe o que vai acontecer? Isso, a arbitragem pega birra. Aí quando realmente tiver um lance que é pra ser marcado, não marca, porque fala, ah, os caras estão metendo a pressão, não é, não tem nada a ver. Cara, foi nitidamente a bola batendo na barriga do cara. Não é possível. Oh,
então, é tanto, porque se caso olhar o lance, os próprios jogadores do Palmeiras que estão ali em volta, eles mesmo não pediram mão, porque não foi mão.
É, você vê, todo mundo
um escarcel lá, falando que era mão.
Ô, Fê, você tem a escalação dos times?
Opa, chefe, tenho aqui, ó. Só para avisar aí o pessoal que vai ouvir a gente, o jogo acabou 1-1, né? O Palmeiras entrou com Fernando Praz, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e o Vitor Luiz na parte defensiva. No meio-campo foi Felipe Melo, Bruno Henrique, Dudu, Ricardo Goulart, que foi substituído pelo Lucas Lima, e o Gustavo Scarpa, que foi substituído pelo menino Felipe Pires. E o Borja...
E quem estava no ataque?
O Borja! O nosso Magneto Reverso, que foi muito bem trocado ou substituído, como queiram, pelo Arthur Cabral, cara. Esse foi o time do Felipão.
Brincadeira, Vitor. Arthur Cabral, como vocês mesmo falaram, hein? 100%, né?
100%.
Entrou e fez gol.
100%.
Teve esse lance aí do Novo Horizontino, né? Aos 38 do primeiro tempo. O Cléo Silva, cara, ele aproveitou o lance, né? Que ficou naquela de bateu, não bateu na mão. O rapaz foi pro... Eu esqueci o nome do jogador que deu o primeiro lance agora, me perdoem aí. Foi, deu chute no rebote, o Cléo Silva foi lá e fez o gol, né? E depois, já no segundo tempo, o Arthur Cabral aproveitou uma jogada e fez o primeiro gol dele pelo Palmeiras como profissional, né? Como profissional, não. Ele já... Como jogador titular, né?
Do Palmeiras,
exatamente. Do... Me perdoem aí com as palavras.
E o que, tá que você já viu de volta, gente?
Oi?
Acha que dá Palmeiras?
Ah, eu acho que dá Palmeiras, né? Aí não dá, né, cara? Sei lá.
Eu acho que os porcos vão cair na pressão e, meu, vão sair fora.
Olha, velho, eu tenho opinião assim, pela lógica. Imparcialmente, lógica da,
né?
Palmeiras. Imparcialmente agora, vamos lá, pela lógica da Palmeiras. Assim, é só a título de informação, se eu não me engano, é o terceiro campeonato paulista que dá Palmeiras e Novo Horizontino.
Caramba, não, é o terceiro.
E o Novo Horizontino não ganhou nenhum. Pode ser o ano da zica do Palmeiras, entendeu?
Ah, vai cair o tabu.
Então, a famosa regra de três, né?
Então vou refazer minha frase, eu acho que dá Novo Horizontino, hein, cara?
Eu
pelo
também
do futebol,
acho...
né?
Já?
Eu tô.
Eu acho, cara, o Novo Horizontino vai babando, mas aí tá o negócio, né? O jogo vai ser lá no Palestra, entendeu? Vai ser lá em Palmeiras o jogo, com a torcida vindo babando.
No W Torres, né?
No W Torres, exatamente.
Beleza. Mas eu vou dar a minha opinião, eu também acho que dá Palmeiras, hein, gente? E o Palmeiras, eu digo mais. Palmeiras vai e vai passar o carro, hein?
Eu espero que sim, porque eu quero eles na semifinal ou na final.
A semifinal vai ser sorteio? É sorteio a semifinal ou já tá linkado já
Não,
os próximos jogos?
Continua com as pontuações.
É? Acho que vai dar Palmeiras e Santos, então, hein?
Então é Palmeiras e Corinthians final de novo, hein?
Vamos ver, né? São Paulo...
Vai dar mesmo.
Vamos ver.
Segue o plano e a gente campeão outra vez.
Já que vocês citaram aí o Santos, vamos falar de Santos e Red Bull, gente?
Eita,
vamos!
Tá,
não tem
jogão,
jeito, né? Tem que falar.
Que jogão, vou falar,
né? Cara.
Foi um baita jogo, hein, cara?
Você tem escalação aí, meu filho?
Eu tenho
fala
escalação perfeitamente, meu querido. Vamos lá. O Santos começou com Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Aguilar e o Felipe Jonathan na parte traseira. No meio-campo entrou com M.M. Alisson, o grande jogador, lutador de artes marciais, Diego Pituca e o Carlos Sanches. E também Jean Mota, o Eduardo Sacha, que foi substituído pelo Copete, e o Rodrigo, que foi substituído pelo Caio Jorge. Esse é o time do
mentiroso esse aí, hein?
Sampaoli.
O por favor... Por favor, Fefo, agora me dá o banco de reserva do Santos.
Banco de reservas. Reco, Reco, Bolinha, Azeitona, Pirulito e o... E o nosso querido Bola 7?
O primeiro gol do Santos foi marcado por Carlos Sanches aos 11 minutos do primeiro tempo. O que vocês acharam do jogo?
Cara, eu esperava Eu esperava mais do Red Bull, cara. Eu pensei que o Red Bull ia ter um pouco mais de intensidade, porque, pelo que demonstrou no campeonato até agora, né? Era o time sensação até o momento.
Só jogou contra o Corinthians também, né?
Ah, cara.
Só.
Era o líder do campeonato. No geral, é o líder do campeonato também. Tem que dar os méritos ao Antônio Carlos Zago, né? Que, porra, fez um belo serviço nesse campeonato paulista pelo Red Bull, né?
Pô, mas e o gol do Ítalo, cara, que ele perdeu?
Não entendi.
O gol do Ítalo que ele perdeu, cara.
Puta, que lance, hein, cara. Não teve sorte, Infelizmente, o Ítalo não foi dessa vez, né? Abaixou o Borja ali nele.
Pode ser que o jogo ia ser diferente, hein, gente? Se sai o gol, hein?
Pode ser, porque o jogo de volta vai ser lá em Campinas, né?
Não.
Não vai ser lá em
Pacaembu, pô.
Não, vai ser em Campinas.
Certeza, porque eles tinham entrado em um acordo que os dois iam ser aqui.
É? Ó, divulgado até este exato momento, tá aqui falando que o jogo vai ser lá em Campinas.
Tem que se informar, então, né?
Até este exato momento, a gente acha.
É isso aí, pronto. Não sei ainda onde a gente fala o que acha.
Eu não sei o que é pior, né? E o segundo gol foi feito por Diego Pituca.
Diego Pituca.
33 do segundo tempo.
O Pituca tinha feito o primeiro gol, né? Que foi anulado, muito bem anulado pelo VAR. Ele estava em posição de impedimento, num lance legal, um lance de toque. É, ele fez o primeiro gol, anulou e voltou ao jogo normal. Depois ele foi lá e se consagrou com o gol dele, né?
Se consagrou-se a si mesmo, né?
Se autoconsagrou-se a si mesmo, exatamente, cara.
Ah, eu sabia que você ia vir com esse seu pitaco final.
Exatamente. E só para deixarmos a informação, o Red Bull tá entrando em negociação para comprar o Bragantino, cara.
Ah, sim, eu vi sobre isso também, viu?
É, eu acho que é um bom negócio pro Bragantino, hein?
Mas assim, vai comprar, vai ser Bragantino ou vira Red Bull?
Vai ser RB Bragantino, pelo que tá sendo divulgado aí nas mídias.
Nossa.
Red Bull Bragança.
Eu sou a favor desse tipo de coisa. Assim, eu sou a favor de mudanças, né, cara? Isso aí. Melhor.
Eu acho que agora as linguiças vão começar a dar asas também.
Assim, Red Bull.
Nossa, que piada.
Quisera. Red Bull te dá asas. Agora é Red Bull te dá linguiça.
Não, encosta em você, pior. Meu Deus amado.
Exatamente.
Calma, daqui a pouco a gente vai falar de São Paulo, peraí.
Ó, só pra gente voltar num ponto aí que a gente deixou dar uma pulada, vamos aproveitar, já que a gente já tá falando, voltar um pouco no jogo do Palmeiras de Novo Horizontino. Queria saber de vocês aí qual que é a expectativa que vocês têm pro jogo de volta mesmo, né? O que vocês acham? Simplesmente assim, vai dar Palmeiras e já era, ou tem que mudar alguma coisa no time? Você acha que esse time tá bom?
Você não tá ouvindo o programa, não? A gente disse já isso aí, ô.
Mas vocês não falaram do time.
Não sei se você chegou, tá ouvindo o programa, você tá participando.
Ah, você não tá ouvindo o programa, não?
Eu estou ouvindo, meu querido. Só que eu vou deixar muito claro que a informação de vocês, ou a comunicação de vocês foi muito rasa, velho. Não tô gostando disso, não.
É porque você, ser sincero, eu não gosto do Palmeiras, eu quero que saia. A minha opinião é que vai dar Novo Horizontino. Pronto,
pode ir, Novo Horizontino, ó. Né? 1, 2, voto já, o próximo.
É,
voto em quem, Luiz?
Que é isso, que é isso.
O Palmeiras passa o carro.
Não, mas assim, ó, eu tô brincando. Como eu falei lá atrás, dando uma opinião mais séria, eu acho que vai dar Palmeiras também, porque na hora H não tem jeito, né, cara? É um time muito mais forte. Muito mais jogadores talentosos. Ah, sim, cara. Não sei se vai. Alguma coisa acontece, um gol do Novo Horizontino lá no primeiro minuto de jogo. E aí começa a bater aquele desespero do tipo. Porque esse time do Palmeiras aí tá ok. Eles estão ganhando. E até agora só ganharam o brasileiro, né? Isso, não, eles só ganharam o brasileiro. Não ganharam um campeonato de mata-mata, né, cara? Eu acho que esse time do Palmeiras, ele não é que treme, mas bate emocional quando...
Se caga.
Quando... É, isso. Mas de uma forma mais bonitinha, eles meio que perdem a mão do jogo se quando morra. É mata-mata e precisam... E precisam correr atrás do placar.
Não é um mas, time copeiro, né? Todo.
Não, não é, cara. É um time almofada. Agora, eu acho que é assim. Se não der nada copeiro, errado, né? vai dar. É, se não der nada errado, vai dar.
Certeza, vai dar tudo certo.
É, tomara que dê tudo certo e o Palmeiras não passe aí. Imparcialmente, né?
Imparcialmente falando, né? Mas vocês acham que o time do Palmeiras tinha que fazer algum tipo de mudança pra poder seguir aí, tentar...
Ah, cara, eu acho que não, Ó, eu posso só fazer um adendo? Eu acho que foi engraçado. Sim. Eu estava num almoço aí e tava debatendo, né? Meu, cara, eu não quero que o Palmeiras ganhe a Libertadores, né? Porque eles iam pro Mundial e teve um corintiano que falou, né? Eu falei, cara, eu até gostaria que eles ganhassem a Libertadores. Sabe por quê? Você imagina a final de Mundial. Palmeiras e Manchester City. Esse time do Guardiola aí que fez 6 no Chelsea esses dias.
Ah, vai ser um assalto.
Eu imagino uma final lá, 85% de posse de bola do Manchester City, 6-1, sabe? Seria épico, né? Mas...
E com 3 gols do Gabriel Jesus.
Ah, você tá maluco, imagina.
Por baixo. Mas assim, imagina que... Como seria lindo esse dia pra mim, cara? Nossa, vai se lá.
Cara, o pior não, né? O melhor pro palmeirense aí é se desse Palmeiras em cima deles, né? Vai, imagina. Já imaginou se o Palmeiras ganha, cara?
Do City? Não ganha. Aposto que você quiser, cara. Não ganha.
Ó, eu, nesse jogo de volta aí, voltando ao Paulista, nesse jogo de volta aí, eu acho que eu só testaria o menino Arthur Cabral no lugar do Borja desde o começo do jogo, cara.
Ah, mas aí você põe um pônei lá no lugar.
O Felipão não faria isso, ia matar o cara.
Dá pra pôr minha avó no lugar do Borja ali na parte ali. Minha avó com a muleta, acho que bola bate nela e entra no gol.
Eu, no último programa, eu falei que o Borja, além de ter perdido gols, como ele sempre faz, ele tava esforçado, mas nesse jogo nem esforçado ele foi, cara. Ele, sei lá, eu acho que ele tem que se benzer, mano. Não é possível, cara.
Eu acho que ele já vê que a saída dele é iminente, já. É, então também. O cara já tudo começa a dar errado pro cara.
Não, exatamente, cara. Tudo dá errado pro cara e não tá indo, né? E o Santos e Red Bull, o que vocês acham que vai dar no jogo de volta? O Santos vai manter, vai dar mais uma goleada?
É Santos
eu
de
acho
novo.
Que dá Santos, então.
É, eu não sei se o Red Bull vai ter força pra bater de frente com o Santos, não. A não ser que...
Eu acho que esse time de 11 que o Santos tem é muito bom, cara.
Exatamente. Aí que tá
Mas o Santos é assim, né, cara? O Santos não sabe cadenciar jogo. Pode ver, o jogo do Santos não. É matar ou morrer, cara.
É pra frente.
É matar ou morrer. Aí que tá o negócio. E se morrer, hein, velho?
É,
se
então.
Se pegar o Red Bull certinho e tomar que nem tomou
Sinceramente.
Tomou 4-0 lá do Botafogo.
Mas eu acho muito difícil.
Também acho, mas...
2-0 é pênalti ainda, entendeu?
Não acredito.
Vamos deixar pra ver aí na quarta-feira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu tô esperançoso que o Red Bull pelo menos
na verdade,
vai dar uma
canseira. Terça, né?
É terça o jogo do Santos?
É, tem que se informar. Né?
É, amanhã.
Ah, é tá
bom, né? Tá bem você ficar falando qualquer nhaca aí no programa.
Hoje vocês estão pegando meu pé, hein, velho?
Vamos fazer um adendo aí agora. Eu quero que o Fefo, que sempre cuida dessa parte, eu quero que o Fefo me fala como foi o jogo da Lusa, meu parceiro.
Fala como que foi. Ô, Luzinha querida do meu coração, viu? Batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Cara, como a Lusa me surpreendeu, hein, velho? Foi 2-1.
Contra quem foi o jogo?
A poderosíssima Votuporanguense, lá de Votuporã.
Você me dá só um minutinho?
Um minutinho. Deco,
por favor, fale Votuporanguense. Vai rápido. Votuporanguense.
Oh!
Aê!
Parabéns,
hoje
Gente, posso só dar uma notícia?
Deixa eu desligar a gravação aqui agora.
Ó, só gente, vou mandar um abraço aí pro Fernando Augusto, que ficou pedindo pra gente falar da portuguesa aí nas redes sociais.
Um abraço,
Fernando. Fernando Portuga, né? Grande Portuga.
Abraço, mestre. Pê, posso dar uma notícia?
Fala aí.
Cara, ó, olha que marketing sensacional. Sport.uol.com.br soltou essa aqui, ó. Restaurante promete chopp grátis a cada gol do Borja sobre o Novo Horizonte.
Sensacional.
Esse cara vai estourar, velho. Porque não vai vender cerveja nenhuma. Ai, caramba, cara.
Os caras vão sair devendo chopp lá, mano.
Vão sair devendo chopp, viu? Mas é isso aí, gente. Ó, a minha portuguesinha.
Fala pra gente aí da portuguesa.
A minha portuguesinha meteu 2-1. Goleada 2-1 pra portuguesa, tá? E agora saímos do 13º lugar. Estamos agora no 9º lugar, correndo o risco de. Agora a portuguesa só depende dela pra se classificar pra próxima fase. E se Deus quiser, volta pra Série A1.
Aê, estamos esperando a Luz.
Estamos na torcida pela Luz. A Luz, eu acredito em você.
Eu também acredito, muito. Vamos falar agora também, rapaz. São Paulo 2, Ituano 1.
Ah, meu tricolor, agora, ó, rodeado desses corintianos aqui no estúdio, não estava mais dando. Agora vou falar do meu querido tricolor, hein? E que muito jogo homem, do São Paulo. Né?
Antes de começar, pessoal. Fala a escalação para mim, por favor.
Vamos lá, falar a escalação de São Paulo e Ituano. São Paulo começou o jogo com o Thiago Volpi, que fez excelentes defesas. Falhou no gol, falhou, mas a gente consegue remediar, porque se não fosse ele, podia ter tomado outro gol aí. É, vou dar um 7, 6,5 vai pro Thiago Volpi, aí foi legal. É, aí tem Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo. Também jogaram no meio o Luan Lisiero, que foi substituído pelo Léo Pelé. O Igor Gomes, que foi substituído pelo Everton. Anthony, Pablo e Felipe. E o Everton Felipe, que foi substituído no final do jogo pelo Brenner. Esse é o time do técnico Wagner Mancini, né? E agora eu vou falar a minha análise sobre esse jogo, hein? Que puta jogo do São Paulo. O melhor jogo do São Paulo no ano. Venhamos e convenhamos. Que fase. Mas assim, puta, foi um jogo sensacional do São Paulo. Poderia ter feito mais gols. Teve alguns vacilos ali. É, vamos dar os louros aos merecedores, né? O Reinaldo fez uma boa partida. Os louros, como sabe? Vamos dar os louros aos merecedores. Tá, o palhaço, você queria me corrigir, né, o palhaço?
Ele falou pra dar os louros, os cara louro pros mano aí do São Paulo.
Que absurdo, viu?
Ele é preconceituoso, ele gosta de louro.
Eu tento ajudar, isso. Cara, mas você viu? Vai, segue aí.
Segue o jogo. O Reinaldo fez um bom jogo, tá? Ele deu o lance pro primeiro gol do Igor Gomes, que foi um belíssimo cruzamento. E meteu um puta chute na trave, cara, que bomba que ele meteu, ia ser um golaço, tá? Vamos lá, os destaques do jogo aí foi o Reinaldo, o Hudson jogou muito bem também, ele com o meio de campo foi um excelente lateral hoje, nesse jogo. O Anthony novamente é um caso à parte, né? Como o menino tá jogando bem, né? O Luizão também gosta do estilo de jogo dele.
Que jogo bom.
Foi, jogou bem, né, Luiz?
Joga muita bola esse cara. E o Igor Gomes, cara?
Cara, o moleque, olha...
Tem nome,
olha,
de craque já.
Tem nome de craque. Vou falar o craque. Só pensou em você, aquele craque que fica ali na Luz. Ah, dá licença, viu? O Everton Felipe, que eu não tinha visto ele fazer um jogo bom até então. Ele fez um puta jogo. Também foi muito dinâmico, apareceu bastante no jogo. E falar do menino Igor Gomes, né, que veio da base do São Paulo. Menino é craque, hein? Vamos ser honestos.
Nossa, ei!
Não, ele é craque, ele é craque. Porra! Mano,
tá tão carente aí que o cara faz dois gols, já é craque, já não sei o quê, é o novo Kaká.
Ai, se lascar.
O moleque é bom. O moleque veio, ó. O time do São Paulo. A base do time do São Paulo nesse jogo aqui foi a. Foi o time de base da Copa São Paulo. Foi o Igor Gomes, o Luan, o Lisiero e o Antony, cara. Os moleques jogaram muito bem. Fala aí.
O Barcelona, né?
Opa, é o Santo Barcelona agora.
Vocês viram que o... Vou trocar só um pouquinho, vou mudar aqui. Vocês viram que a Chapecoense se reforçou, né?
O que, que eles fizeram? Eu até sei, né?
Eles fizeram a proposta pro Wagner Mancini e ele recusou.
Puta que pariu. Essa foi complicada, cara.
Puta reforço, cara.
Meu Deus.
Eles se safaram, eles não sabiam o que estavam fazendo, cara. Coitados.
O próprio Wagner Mancini falou, não, né, gente? Pelo amor de Deus.
Ah, cara, você acha que o cara vai sair do São Paulo pra ir pra Chapecoense? Mesmo que ele tá ali como... Ele vai voltar pra ser assistente do Cuca, né?
Não, ele é diretor técnico, né?
Coordenador técnico, isso.
Coordenador técnico, tá certo.
É, tá dois cargos abaixo ainda.
É, então.
Tá duas patentes abaixo.
Mas eu vou falar do menino Igor Gomes, hein? Ó, para pensar. O primeiro gol, não sei se vocês viram.
De novo ele.
Ah, cara. Pô, que consciência.
É, ele é bom, ponto.
Que consciência que o moleque teve, né, aquele chute. Pô, você para ver o lance, se fosse qualquer um, ia meter, tipo, o bico do pé na bola.
É,
qualquer...
nossa.
Pô, a bola veio certinha.
Fala Manchester United.
Cara, é o próximo Messi, esse moleque.
Nossa.
Você tá louco.
Pai amado, puto Jesus.
E o Pablo, o Pablo não vai pra frente, né, cara? Ele não consegue. Puta investimento do
o
São Paulo. Paulo
é mais direto reverso do São Paulo.
Do São Paulo.
Né?
Não, mas eu acho que a culpa já não é, né? O que é que eu vejo ali? É bom que dê a bola, né? Porque o cara é bom, velho, mas só vem umas bolas quadradas, pô.
Ah, mas pô, nesse jogo não tem muita desculpa não, cara. O São Paulo jogou certinho. Ele não...
Mas não em função dele, né?
Ah, sim.
Eu acho que o Igor Gomes mostrou que é possível fazer gol no São Paulo.
Também acho.
Sim.
E assim,
você viu o que ele falou pro treinador?
Ficou, Igor?
Você viu o que ele falou pro treinador, pro Wagner Mancini?
Não.
Ele falou, pode pôr, professor, que essa é a minha vez.
Você viu isso aí, cara?
O Wagner Mancini,
ele tinha falado...
Ele falou pro cara errado. O Wagner Mancini nunca foi técnico.
É, então, é isso.
Nossa, que agressivo.
Mas ele abriu ele virou no meio do... No começo da semana e falou, professor, pode me pôr que eu tô confiante. É minha vez agora. E o moleque foi mesmo, cara.
Foi bom, né? Segundo o Fê, foi melhor que o Cristiano Ronaldo agora.
Messi, melhor que o Messi.
O cara que fica ali no banco de reserva e vê Pablo jogar, ele tem a certeza que ele é melhor que aquilo.
Ah, deve ser deprimente.
Pastor, melhor que isso aí eu sou, vai, me põe aí.
Ó, tá vendo o que ele tá fazendo ali? Pô, eu acho que eu acerto, hein? Basicamente isso aí, cara.
Mas foi... o primeiro gol dele foi. O primeiro gol foi bem legal, né, cara? Ele acertou em cheio a bola.
Foi,
né?
Foi, porra. Ele pegou. É que nem eu falei, cara. Qualquer outro ia tentar dar de peito de pé ali pra ver se acertava. Ele veio de chapando a bola no alto, né? Foi um lance bonito.
Falar, o veio de chapando também foi sensacional, hein? Foi de 3D do passe do gol.
Foi, você viu, cara? E do Reinaldo, né? Que tava aí contestadíssimo.
King Naldo, mano.
É, agora vai ter. O que vai ter nego chamando ele de King Naldo? Ei, tô até vendo, viu?
Mano, essa torcida de São Paulo é chata, hein, velho? Puta que pariu. Os caras acertam o gol, o cara é o rei, é o tudo. Erra um passe, já era, já não vale nada.
Já é.
Puta torcida zoada, mano.
Pode jogar fora, tá na panela, que não sei o que lá. Mas uma coisa que eu gostei, cara, com o Diego Souza saindo, o Nenê aí parece que também já tá saindo. O Reinaldo, eu acho que ele entrou agora, ele entendeu que ele não pode ficar fazendo panelinha, cara. Que ele tem que seguir o joguinho dele, na maciota, ó, vou fazer aqui meu pão com ovo. Se ele ficar entrando muito em panela, ele só vai se queimar, cara. Eu acho que ele entendeu isso aí. Pode ser que a coisa normalize, não vai ser um puta jogador, como não, nunca foi, mas vai fazer o pão com ovo dele, né? O que vocês acham?
Eu acho ele bom.
Ele jogar o feijão com arroz, ele joga
bem, cara. Vocês falaram tudo junto, não entendi nada.
Se vira.
É horrível.
Fala aí.
Eu acho que assim. Não, eu brinquei falando que ele era horrível. Mas o Reinaldo é bom, cara. Não, ó, pro padrão brasileiro, ele é um lateral esquerdo muito bom.
É, que a gente sempre falou, né? Tá nivelado por baixo. Na nivelação que tá hoje, ele é bom. Ele é bom e ponto. Ele é melhor que muito cara aí de time que tá melhor que São Paulo, cara.
Sim, cara,
ele sabe como é que cruza uma bola, velho. Já Exatamente. Tá na frente de quase todos aí.
Porra, porque hoje lateral não precisa saber cruzar. Eu nunca vi isso no futebol, né? Mas hoje é isso aí.
É, então.
Mano, o nosso lateral, ele não cruza. Ele tá na área pra cabecear. É diferenciado.
Uma coisa que eu não gostei, que eu vi aí muito nas reportagens do Mancini ter falado... Eu acho um absurdo isso que ele falou, tá? Dele ter virado e falado, o São Paulo taticamente começou o ano agora. Porra, que... Olha, cara, eu não gosto dessas coisas, me dá um nervoso isso. Pô, teve aí, ó, o Campeonato Paulista todinho, porque fez um jogo bom, o cara vai usar, tipo, eu tô fazendo isso acontecer. Pelo amor de Deus, né? São Paulo não foi bem, São Paulo poderia ter sido muito melhor nesse jogo aqui. Foi bem? Foi, mas poderia ter sido melhor. Agora não dá pra
Nossa.
Ficar usando...
É. Pera aí, vamos tentar entender o que você falou aí. O São Paulo não
tá complicado, hein?
Eu tô nervoso.
Não foi? Vai ser? Que essa, Pedro?
Foi bem, mas...
Eu vou me retratar. O São Paulo no campeonato todo não foi bem. Nesse jogo em especial, jogou muito bem. Só que eu não acho justo o Mancini virar agora pra torcida e falar, o ano começou agora. Foi um puta campeonato de merda que São Paulo fez pro cara se beneficiar por causa de um jogo, tipo, fui eu que fiz. Agora, coloquei o São Paulo no trilho. Porra, fica difícil jogar isso. Você joga a torcida toda contra o clube, né, cara?
Fica difícil, né? Ele joga contra o clube realmente. A torcida que tava já chateada. E o cara me dá uma declaração dessa, fica complicado, né?
Eu não consigo falar, não.
Não dá.
Ainda tô rindo por causa do tempo.
Eu vou cortar tudo isso na edição e foda-se.
Não vai, não.
E o que vocês acham aí do jogo de volta? Qual que é a expectativa? Da São Paulo? Ou São Paulo, tá?
Se jogar que ele jogou esse primeiro jogo, da São Paulo.
É, fica a expectativa pro Ituano, né, cara?
Os dois, tanto o São Paulo como o Ituano, fizeram esse começo de temporada aí do Paulista muito parecido, né? O Ituano tinha uma pequena vantagem de estatística, acho que teve 2 pontos a mais, e o saldo de gol, se eu não me engano, foi melhor. Também quem não teve saldo de gol melhor que o São Paulo, né?
Cara, mas eu vou falar assim. Eu acho que dá São Paulo na volta, até porque se não fosse o goleiro do Ituano também, cara, o São Paulo teria feito 4, 5 gols ali fácil, hein, ontem.
Ah, foi mesmo.
Não foi? Eu vi o jogo lá, cara, ele fez umas defesas lá, cara, absurdas.
Ele deu uma salvada, cara.
É, então, o São Paulo jogou bem esse jogo aí sim, a gente brinca assim. Mas, cara, eu acredito que passa São Paulo também, tirando uma brincadeira de lado, se tudo der errado, né? Mas se tudo der certo, dá Ituano, hein?
Ô, clubismo! Ei, clubismo!
Minha opinião, mas...
Tudo bem!
Das minhas as palavras do Igor, até porque se eu for falar tudo, isso aí não sai. Então é isso aí.
Agora vamos falar do outro time que, ó, vai estourar no Paulista, né? Fala aí, Luiz, quem que é?
Vamos falar. Ferroviária, vamos falar do jogo. Ferroviária 1, Corinthians 1.
Que jogo, Mengão!
É, rapaz. A seleção alvinegra entrando em campo.
É, salve campo. Santo Gustagol, né?
Escalação,
vamos lá. O Corinthians começou com o Cássio, que teve um problema na virilha e no segundo tempo. No começo do segundo tempo, foi substituído pelo Walter. Michel.
Cara, o Cássio é tão grande que ele teve a pancada até a dor chegar. Demorou,
você viu, cara? Aí teve na defesa aí Michel, Manuel, Henrique e o Danilo Avelar.
Monstro.
No meio campo teve o Ralf, que foi substituído pelo...
Peraí, Pepo. É assim, ó, Danilo Avelenda, tá?
Ah, que absurdo isso, cara.
Só pra esquecer.
Você tá maluco? Até dois jogos atrás você nem sabia quem era esse cara, velho.
Lógico que sabia, xingava até as horas.
Vocês tão malucos. Quem era Danilo Avelar?
Porque não sabe.
Volta pra escalação.
Vamos voltar para a escalação / escalamento.
Segue aí.
É, no meio campo foi o Ralf, que foi substituído pelo Jadson, o Júnior Urso e o Sornossa. E na frente foi Pedrinho, que foi substituído pelo Gustagol, Cleison e Wagner Olove. Esse é o time do Carilli.
Wagner Amor, hein? Cara, vou falar, o Corinthians não jogou bem, na minha opinião. É, jogou muito mal. Teve o domínio do jogo? Teve, mas em alguns lances ali se perdeu. Poderia ter saído pior de ontem de lá. É, assim, eu acho que o Cássio... Quando o Walter entrou no lugar do Cássio, o Walter entrou... Quer dizer, ele não entrou. Não avisaram ele que ele estava entrando no jogo. Você via claramente que ele estava perdido lá, cara. Aquela foi um golaço, uma pancada de fora da área, mas acredito que o Cássio ali pegava aquela bola. É, porque ele
tava muito adiantado.
Não tava, cara? E ele pulou errado, ele tava muito baixo. Eu até fiquei surpreso pelo rendimento dele. E é engraçado que o rendimento dele baixou quando ele teve a notícia que não vai ser renovado o contrato. Mas isso é uma outra discussão. Eu acredito que quem merece destaque nesse time aí ontem, na minha opinião, é o Cleison. Cara, correu o jogo inteiro. No lance do gol, ele tomou a bola, foi pra cima e deu um passe pro Gustagol, que esse aí, iluminado. E o Wagner Love, cara. O Wagner Love, eu tô gostando do futebol dele, cara. Tá incansável ele. E o ponto negativo do time pra mim, cara, é o Pedrinho, mano. Acho que não já deu. Tinha que dar e, infelizmente, é banco. Eu acho que o ataque do Corinthians tinha que ser Gustagol, Love e Cleison. Porque até um ataque mais parrudo, sabe? O Love, querendo ou não, dá uma presença melhor ali no meio campo, no ataque do Corinthians ali. Até ele sabe fazer essa função de lateral. E o Gustagol, que é uma referência na área, né, cara? Você pode ver que ele entra na área, a formação do time muda já, porque precisa acompanhar ele. Senão, ele tem faro de gol, né, cara? Mas eu acho que o Corinthians jogou mal. Mas acredito que passa.
Ó, vocês falaram aí, eu tava assistindo o jogo ontem com um corintiano aí, o esposo da minha prima aí, Rodrigo, grande abraço. Cara, ele falou que se fosse o Cássio pegava aquela bola lá. Vocês acham mesmo que se fosse o Cássio pegava aquela bola?
Eu acho que o Felipe tá ouvindo o programa, né?
Eu acho que a teta dele deve estar tampando.
Não, é só pra voltar. Vocês falaram que eu ouvi, eu tava, apesar de estar prestando atenção em outras coisas, eu ouvi. Aí, só que eu queria saber se vocês entram também. O Cássio pegava. Cara, eu não acho que o Cássio pegava aquela bola. Desculpa.
Pegava.
Não pegava, cara.
Pepo, ele tava muito adiantado. Se você pega um goleiro com ritmo, pega aquela bola. Tanto é que o goleiro do Ituano pegou duas bolas muito parecidas. É isso que eu tô te falando, entendeu,
cara? Eu acho que foi aquele negócio do chute que o cara nunca mais acerta. Foi uma pancada
acertou. Dava sim, velho. Pra ter pego. Dava sim.
Não, realmente ele não acerta mais aquele chute. Não, mas se fosse o caso, pegava.
O Diogo Matheus, eu acho que foi o único chute que ele deu no campeonato todo, cara. Você é louco.
Mas aí fica uma crítica ao Henrique, né? Que não pôs a cabeça na frente da bola, né, cara?
Exatamente. O Corinthians tá mal de zaga, né, hein, cara? O Manuel e o Henrique, não, os caras... Só falta bater cabeça. E o Manuel, como que ele não sabe se posicionar, cara? Você vê ele na zaga, ele tá perdido.
Ele é ruim. Ele não é nem por querer, é porque ele é ruim mesmo.
É incrível, cara. Eu tava olhando ontem num lance de quase gol da Ferroviária lá. O Manuel, ele foi pra um lado, depois ele foi pro outro... E você vê Manuel. Que ele fica, parece cachorro atrás de bola, cara. Só que o cachorro pega, cara, né? Só que o cachorro pega, aí ele esquece.
Isso que é falar, se ele conseguisse ser igualzinho o cachorro, ele pegava a bola.
Mas nós temos ele. Nós temos Gustagol, meu amigo. E quando tem Gustagol, não tem terror, cara.
Ei, moleque abençoado, Gustagol, hein? Puta, ô, Luizão, cara.
Gustagol, ó, anota esse nome. É o cara que vai trazer o Hexa. É Gustagol.
Que absurdo.
Mano, é, tem um corintiano consciente nesse programa, pelo menos, cara.
Puta, e o pior é que eu vi, na, eu vi no, em alguns sites aí os caras pedindo o Gustagol na seleção, cara. Que incrível.
Ah, mas por que não, cara? Se leva. Se leva Richarlison, se leva.
Não, cara. Não tá no nível. Ó, tirando o Richarlison, que eu acho que, ele, que o Gustagol não perde nada pra ele, os outros, cara, estão muito à frente do Gustagol. E se levar pro saldo de gol, o Gilberto tem que ir pra seleção também, porque o Bahia é o time que mais fez gol no Brasil.
Sentiu.
O Hulk já foi pra seleção. O Hulk já foi titular em Copa do Mundo.
Exatamente.
Cara,
tem
Afonso,
essa, né?
Afonso
Alves. Cara. Puta que pariu.
Afonso, da onde tirar esse cara, mano?
Vai ser qualquer.
Invenção qualquer do Dunga. Vai ser
pro jogo de volta agora.
Vai ser lá na arena,
cinco,
né?
É 5-0 pra nós, pronto, já era.
O jogo vai ser no. O jogo vai ser no Santiago Bernaleste.
Santiago Bernaleste.
Santiago Bernaleste. E eu acho que vai dar Corinthians, viu, cara? É, assim, porque se o Gustagol entrar, o Novo Horizontino já sabe que tem que fazer dois.
É.
Porque um ele deixa. Isso é certeza.
Mas o cara, o Corinthians não vai jogar contra o Ferroviária?
É, perdão, eu errei aí.
Ah, tem que se informar. Você tá prestando atenção no programa? Não tá, né? Puta que pariu.
Posso ser gago, mas eu falo as coisas certas.
Fefo, mas ó, uma coisa é verdade, cara. O que aconteceu aqui prova que os grandes também erram. Então.
A humildade bateu e ficou, né?
É isso aí.
Que contável, velho.
Eu acho que dá Corinthians 4-0 na volta agora, hein?
Pouco, hein? Pouco.
Mas eu acho olha, eu acho que dá 1-0 pro Corinthians, porque o Gustagol vai começar como titular.
E o Gustagol vai pedir música no Fantástico, hein?
Que absurdo isso, eu não tô ouvindo essas coisas.
Mas, ó, Luiz, é só de domingo, cara. Sem querer ser chato aí.
É, vamos só lembrar que o jogo é quarta-feira.
Só se for. Se ele pedir... Cara, se ele... Domingo. Se ele pedir 3 no Fantástico, eu vou ficar feliz, porque provavelmente é contra um. É um clássico semana que vem, viu?
Ai, meus amigos. Mas o Corinthians, novamente, o Corinthians não jogou bem. Ainda não tá. Não é o time que tá empolgando. Não foi o mesmo time que joga. O problema do Corinthians que eu vejo, o Corinthians não é. Ele é um no clássico e outro contra os outros times. Eu acho que eles parecem que eles, bom, ó, gente, é clássico, vamos se empenhar mais, vamos focar mais. Aí quando vai para um jogo comum com um time pequeno, não consegue jogar a mesma coisa.
Luizão, você falou das suas palavras, das minhas aí. É, você lembra aí, no ano de 2017 e 2018, foi a mesma coisa, cara. Não conseguia ganhar dos times pequenos, por muitas vezes empatava, e na hora que pegava um time grande, passava o carro ou segurava o jogo certinho. Diz no brasileiro que o Corinthians foi perder o jogo pra tecnicamente um time pequeno, primeira vez que foi perder o jogo lá no segundo turno já, porque parece que contra time grande o Corinthians joga muito bem e contra time pequeno não. Sabe por quê? Porque o Corinthians não joga numa proposta de jogo dele, ele espera o adversário. Isso, e aí se ele pega um time que ataca violentamente ele joga muito nos contra-ataques, onde ele consegue ter o êxito. Mas por isso que eu confio nesse time nas finais aí, entendeu? Porque quando pegou um time mais cascudo, bateu de frente e conseguiu ganhar, entendeu? Se eu não me engano, foi o único que não perdeu o clássico, né? Não, e o Santos também não, né?
O Santos também não perdeu.
É.
É isso aí,
são
amigo.
Duas vitórias e dois empates.
É isso aí.
Então vamos aí, encerrando mais um programa do Sofá Esporte Clube.
Porra, um excelente programa, hein?
Que vem, nós estamos de volta.
Valeu, gente.
Bacana, cara. É sempre um prazer.
Um momento Maguila, quer mandar abraço pra alguém? Não quero.
Ninguém cara, quer mandar cara, porra nenhuma.
Eu quero.
Olha lá, a Mari não tá. Olha lá, vai falar eu te amo.
Eu
momento
vou
Love
mandar
Songs.
Um abraço pra Mari, que ela tá lá em Floripa, enchendo a cara no bar. E eu aqui tendo que aguentar vocês três. Então é isso aí. A Mari tá viajando, hoje vai ter o momento chuveirinho do André, sozinho.
Nossa, nem fala, velho.
Vai ter o um chuveirinho.
Ela, tá ela, isso, viu? Ela vai voltar e falar assim, ah, André, o meu condicionador acabou.
Eu sei, eu tô ligado. Toda ai, vez cara. É a mesma história.
É, então, é.
E aí, Fipo, quer mandar um abraço pra alguém?
Eu mandar um abraço aí pra galera que escuta a gente, dá essa moral pra gente aí. Falar
que
pra galera
gente, né?
Que aguenta a gente aí, mas estamos melhorando, estamos cada vez melhores e juntos somos mais fortes, ok? É,
lógico, juntando você e o Luiz, e o peso vai lá em cima.
E em breve estaremos no Utopas também, se prepare.
Se
vamos
lá,
quer mandar um abraço pra alguém?
Cara, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes, todos os nossos 5 ouvintes aí, brincadeira, todo mundo que ouve a gente aí.
São 6.
Bacana, hein? Um grande abraço para todo mundo aí, cara, um abraço para a galera que tá ouvindo a gente. É isso, cara, não tem muito não. Não sou muito, uma pessoa muito sociável, então um abraço para vocês e para os meus os ouvintes, é isso.
É o que tem para hoje.
Passo e até segunda que vem. Abraço.
Abraço. Falou, pessoal.
Falou.